Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos agora um voto de protesto do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Voto de protesto. O Governo da República, em nome de uma escola exigente, de uma escola inclusiva e de uma escola de progresso, pôs fim aos exames do 4º e 6º ano da escolaridade obrigatória. Esta decisão política é uma boa notícia para o país. Com os exames, 9 em cada 10 crianças que chumbam são oriundas de agregados familiares mais pobres. Basta atentar nesta realidade para perceber como este sistema introduz a seletividade na escola em vez da inclusão. A introdução dos exames teve como pretexto o combate ao facilitismo e a promoção da exigência, para esconder os seus reais pressupostos, ou seja, o combate à escola pública e a seletividade social. Mas, na realidade, o facilitismo está neste sistema de exames, pois este sistema é mais limitado, mais barato e mais fácil de avaliar os alunos. Porquê? Porque não tem de se preocupar com o contexto social e económico das crianças, com o nível de escolaridade das famílias ou com o acesso a apoios específicos que as crianças possam necessitar. Pelo contrário, o sistema de aferição agora instituído permite encontrar e corrigir as dificuldades das escolas, apurar falhas e erros nos currículos, nos programas, nas aprendizagens, introduzindo alterações para os melhorar. Simultaneamente, a avaliação é mantida, pois desde logo os alunos e alunas são avaliados pelos seus professores e a exigência dessa avaliação é potenciada através da aferição. Uma escola centrada nos exames tende a motivar os que têm melhores resultados e a abandonar ou a condenar os outros ao ensino profissional. Uma escola centrada nos exames promove, para utilizar a linguagem estudantil, o discurso do só interessa o que sai nos exames, ainda que o resto, aquilo que não interessa, sejam disciplinas como História ou Ciências. Era por isso urgente pôr fim ao facilitismo de Nuno Crato, porque a política educativa do governo PSD-CDS era contra as crianças, contra a escola e contra o progresso. Neste contexto, é inexplicável a decisão tomada pelo Governo Regional dos Açores e pelo Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura em não acompanhar, já neste ano letivo, as alterações que o Governo do Partido Socialista promoveu ao nível da República no que a esta matéria diz respeito. As alterações em marcha são bastante mais difíceis de implementar na República do que nos Açores, quanto mais não seja pelo número de alunos, professores e escolas envolvidas. Daí que a justificação da estabilidade do ano escolar não colha. Não é perceptível qual a estabilidade de uma criança com 9 anos, por exemplo, que em véspera de exame, para ela decisivo, entra em sofrimento, perca o apetite, tenha medo de ir para a escola, isto é, entra em stress. Nesta decisão errada do Governo Regional, o centro do sistema escolar deixou de ser a criança, o aluno ou a aluna, e passou a ser a burocracia e as concessões arcaicas em matéria educativa. Assim, ao abrigo das disposições regimentais e estatutárias, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a aprovação de um voto de protesto ao Governo Regional pela manutenção das provas finais de português e de matemática no 4º e 6º ano de escolaridade no corrente ano letivo. Propõe-se ainda que deste voto seja dado conhecimento à Secretaria Regional de Educação e Cultura, a todas as unidades orgânicas que lecionam o 1º e 2º ciclos do ensino básico, às organizações sindicais do setor e às respectivas associações de pais e encarregados de educação. Horta, Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2016. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora deputada Cláudia Cardoso tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Ora bem, este voto que o Bloco de Esquerda agora aqui traz assenta numa decisão que o Governo Regional tomou na sequência da alteração legislativa verificada a nível nacional e que, do nosso ponto de vista, é uma decisão cautelosa e sustentada. Passo a explicar. O ano letivo 2015-2016 iniciou-se com uma determinada expectativa, a de que se realizariam provas nos quarto, no sexto e no nono ano para os alunos do ensino básico. No início do segundo período, com as alterações que decorreram da mudança de governo, naturalmente também houve alterações de política educativa que fizeram com que se procedesse a uma alteração. Mas essa alteração do Governo da República surge no início do segundo período e, portanto, numa altura em que os pais, as famílias, os professores, as escolas estavam organizadas para que os procedimentos fossem de uma determinada forma. E, portanto, o nosso entendimento é de que esta alteração é benéfica para o sistema educativo, a substituição dos exames finais pelas provas de aferição em anos distintos, no segundo, no oitavo, e o término dos exames nacionais. Porém, perante esta decisão, o Governo Regional tinha várias possibilidades. Adotar um sistema de avaliação diferenciado, coisa com a qual não podemos estar de acordo, porque, como se sabe, no passado teve resultados menos positivos e, portanto, o que faz sentido é seguir aquele que é o sistema educativo nacional e as decisões que este toma, uma vez que os nossos alunos, naturalmente, ao longo do seu percurso educativo, serão confrontados com os seus pares do continente e terão que prestar provas nas mesmas circunstâncias. E, portanto, faz sentido que eles também tenham essa possibilidade desde cedo de prestar as mesmas provas. O que acontece é que o Governo, podendo decidir de forma diferente, ou podendo, como fez, decidir caminhar no mesmo sentido, entendeu que o timing não era o timing adequado. E, portanto, esta decisão de alterar é uma decisão positiva. A altura em que ela surge, no início de um segundo período, em que tudo está agisado para funcionar de uma determinada maneira, não faz sentido, criando, isso sim, deputada Zoraida Soares, uma perturbação a todos, a toda a organização educativa, aos pais, que naturalmente, e sobretudo quando queremos que os pais estejam envolvidos naquilo que é a prestação e o caminho, o trilhar de sucesso educativo dos seus filhos, não podemos ou não devemos impor-lhes a meio, no início de um segundo período, uma alteração que é precipitada pela altura em que surge. Estaremos de acordo, mas não da forma que o foi, a meio do ano letivo, alterando as regras do jogo a meio do ano letivo. Por essa razão, o Governo Regional, e bem, entendeu que a região manteria provas finais, naturalmente não serão provas nacionais, porque elas não existirão, provas finais feitas ao nível de escola, nos anos que estavam antes estipulados e com os princípios que lhe deviam estar subjacentes. Este resguardo que o Governo Regional faz é um resguardo prudente, é um resguardo que põe em primeira instância os alunos, as suas famílias e o sistema educativo regional no limite e evita uma perturbação, essa sim, uma verdadeira perturbação que isto introduziria por ser iniciado no meio de um ano escolar. Na verdade, eu julgo que o Governo Regional teve uma decisão sensata que se baseia em algo que nós devemos todos, independentemente das nossas convicções partidárias, acautelar, que é o facto da área da educação ser uma área que precisa, neste momento, mais de estabilidade do que propriamente do fulgor das convicções. E portanto, senhoras e senhores deputados, esta decisão do Governo Regional é uma decisão sensata e que vai precisamente ao encontro do que a maioria da comunidade educativa pensa sobre esta matéria, manter o que estava no início do ano letivo traçado. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Judite Parreira.
Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do governo. O PSD entende que os exames do quarto e do sexto ano eram uma ferramenta e uma forma de medir os conhecimentos e de compreender as necessidades de apoio dos alunos e de lhes assegurar esse mesmo apoio. Entendemos também que a inclusão deve ser feita com base na disponibilização de recursos que permitam aos alunos ultrapassar as suas dificuldades e prosseguir com sucesso os seus estudos e não com base em políticas de facilitismo contrárias ao mérito e à excelência que defendemos e desejamos para os nossos alunos. A senhora deputada Zoraida Soares tem aqui no seu voto uma afirmação que nos parece muito grave, que é quando diz que uma escola centrada nos exames tende a motivar os que têm melhores resultados e a abandonar ou a condenar os outros ao ensino profissional. Nós consideramos isto muito grave porque, para nós, o ensino profissional não é uma condenação, nem é um ensino menor. O ensino profissional é uma opção que os alunos têm quando não pretendem enveredar pelo ensino superior, e sabemos que muitos dos nossos alunos não pretendem isso e, mesmo que pretendam, mais tarde podem vir a fazê-lo. Portanto, não consideramos que isto seja uma condenação. O Governo da República alterou as regras a meio do jogo sem que houvesse no programa do Partido Socialista qualquer indicação nesse sentido. O Partido Socialista fê-lo por pressão dos seus parceiros de coligação, o PCP e o Bloco de Esquerda, ou seja, é a geringonça a funcionar no seu melhor. O Governo Regional resolveu não alterar as regras no corrente ano letivo e manter as provas finais de português e matemática no quarto e sexto ano. Estamos de acordo, porque consideramos a necessidade de manter a estabilidade e a coerência ao longo do ano letivo. E estas, por si só, são razões para votar contra o voto de protesto agora apresentado pelo Bloco de Esquerda. No entanto, não podemos deixar de dizer que, apesar de concordarmos com a medida anunciada pelo Governo Regional, estamos preocupados. E estamos preocupados porque o Governo Regional anuncia que não vai fazer qualquer alteração neste ano letivo, mas não dá qualquer indicação para o futuro. Ou seja, neste momento só se sabe é que este ano se mantém tudo igual, mas estamos a meio do ano letivo. E no próximo ano, como é que vai ser? Portanto, o que nós queremos neste momento é saber quais são as políticas do Governo para o próximo ano letivo no que a este neste caso diz respeito. Se vai manter a mesma errância e experimentalismo que se tem verificado ao longo dos tempos, se não sabe o que é que vai fazer ou se receia, porque não nos podemos esquecer que este é um ano eleitoral, se receia o impacto que qualquer das suas medidas possa ter. Se receia manter a mesma atitude que o Governo da República e, portanto, privilegiar o facilitismo, ou se receia ter uma atitude contrária e, com isso, poder, enfim, não obter os mesmos resultados eleitorais. É isto que desejamos que o Partido Socialista e que o Governo se definam de uma vez por todas. Qual vai ser o futuro dos alunos açorianos?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a Sra. Secretária Regional, pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Secretária.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. mesmo Sr. Membro do Governo, para perguntar à Sra. Presidente se posso responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Judite Parreira ao Governo Regional. Obrigada.
Sra. Secretária. Sra. Secretária, o Governo não pode intervir no debate dos votos, como tal, não poderá também responder às questões que foram solicitadas. O Sr. Deputado Joaquim Machado pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, é para perguntar a Vossa Excelência se, da parte do nosso Estatuto Político Administrativo ou do nosso Regimento, há algum constrangimento ao Governo Regional para já não ter feito publicar uma portaria ou um despacho que definisse essas matérias para o futuro?
Senhor Deputado, eu vou considerar a sua pergunta retórica, naturalmente, porque, como percebe, não me compete a mim fazer nenhum tipo de avaliação e responder-lhe a uma questão que me parece que até é extemporânea sobre aquilo que estamos aqui hoje a falar. Exatamente. Senhor Deputado Joaquim Machado, pede a palavra para...
Muito humildemente, Senhora Presidente, perguntar a Vossa Excelência se fez o mesmo juízo, isto é, se foi tão uma retórica a intervenção da Senhora Secretária Regional.
Ó Sr. Deputado Joaquim Machado, eu sei que respostas tem que dar a cada uma das senhoras e seus deputados ou de algum dos membros do Governo. A Senhora Secretária fez uma pergunta muito concreta sobre o ponto que estamos agora aqui a debater. A sua questão não tem a ver com o ponto que estamos aqui a debater, pergunta-me sobre uma portaria, como deve calcular, e foi nesse sentido que respondi, não tenho forma de lhe responder neste momento. Penso que estamos esclarecidos, Senhor Deputado. Já lhe respondi, Sr. Deputado.
Sinceramente, Sra. Presidente, aceito a sua resposta, que não me satisfaz todavia, porque fiz uma pergunta a Vossa Excelência sobre a intervenção da Sra. Secretária Regional, que, pelos anos que tem desta Casa, tem a obrigação de conhecer o regimento. E, conhecendo o regimento, sabia que não podia intervir. Mas, mesmo assim, fez a pergunta à Vossa Excelência. E, portanto, foi tão retórica quanto a minha.
Deputado...
Se Vossa Excelência não a quer classificar... Eu aceito,
Senhor,
mas fico... Sr.
Deputado Joaquim Machado,
muito obrigado.
Também, como bem sabe, não me compete a mim intervir naquilo que as senhoras e os seus deputados e os seus membros do Governo dizem nas suas intervenções ou nas suas perguntas. Não me compete a mim fazer esse tipo de avaliação. A sua pergunta em concreto é que fiz, porque efetivamente não é uma pergunta que caiba à mesa no âmbito da organização dos trabalhos responder, e foi por isso que lhe respondi da maneira como o respondi. Estamos esclarecidos sobre esta matéria, vamos continuar o debate. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente este voto de protesto apresentado pelo Bloco de Esquerda. E, entretanto, gostaria de tecer aqui algumas considerações, dizendo desde logo que concordo com os argumentos e os considerandos do voto e aduzir ainda o seguinte, e relativamente ao argumento utilizado pela bancada do Partido Socialista. E se o argumento da bancada do PS Açores, que foi utilizado para defender a decisão tomada pelo Governo Regional relativamente aos exames, se é válido, ou se é válido aqui para a região, seria igualmente válido para o território continental. E, portanto, não me parece que esta decisão de manutenção dos exames na região seja ou introduzisse mais ou menos perturbação nos nossos alunos do que aquela que eventualmente poderá ter sido introduzida nos alunos do território continental. Mas ainda assim, independentemente de alguma perturbação nas expectativas com que se iniciou o ano letivo, pudessem ter sido defraudadas, a decisão de acabar com os exames vale e sobrepõe-se a essas perturbações que eventualmente possam ter sido introduzidas no sistema educativo nacional e que poderiam ter sido introduzidas no sistema educativo regional. Por outro lado, e não colocando em causa a decisão do Governo Regional nas matérias de educação e, portanto, optando pela manutenção dos exames na região, a verdade é que esta decisão não depende de nenhuma especificidade própria da região, o que me leva a concluir que o Partido Socialista, designadamente a bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apoia, subscreve uma determinada filosofia educativa relativamente à avaliação dos alunos. O que isto efetivamente significa, Sra. Deputada, não é evitar perturbações no sistema educativo regional. O que isto efetivamente significa, Sra. Deputada e Srs. Deputados, o que isto efetivamente significa é que o Partido Socialista nos Açores, o governo do Partido Socialista nos Açores, é favorável à realização de exames. Esse é que é o significado da decisão. Esse é que é o significado da decisão. Ainda por cima, deixando os alunos nos Açores, eu não diria aqueles que estão a ser discriminados negativamente, mas deixa os alunos nos Açores sobre a pressão de dois momentos ou de um momento de avaliação que vale o que vale. E, como nós sabemos, vale muito pouco ou nada. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão. Dispõe de cerca de um minuto, Sr. Deputado. Um minuto.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Senhora Deputada, eu não concordo com a argumentação que a Senhora Deputada desenvolve, mas concordo que não se realizem estas provas e vou explicar porquê. O Partido, depois de 19 anos de oposição ao Partido Socialista, nós temos que ler nas entrelinhas. Veja bem, vamos manter as provas, mas não vamos ter nenhum sistema de aferição, e eu termino, Sra. Presidente, não vamos ter nenhum sistema de aferição a nível nacional. Ou seja, nós não vamos comparar os nossos resultados com os resultados que vão ser feitos lá fora, porque nós não vamos fazer as provas de aferição que vão ser feitas a nível nacional. E, por sua vez, as provas nacionais que vamos fazer não são feitas lá fora. Portanto, não há uma forma de comparar os resultados. Isto é voltar aos velhos tempos do Aula Menezes, para justificar a regionalização, dizia, vamos fazer provas próprias, porque assim não tinha que comparar com as provas nacionais. Quando começámos a comparar foi o desastre.
Agradeço que
percebemos
termine,
do desastre. Já termino. Portanto, este é o primeiro argumento. Não podemos aferir o nosso sistema com o sistema nacional. Ponto número um. E o ponto número dois é quem é que faz as provas. Porque a questão é esta, meus senhores, como está a decorrer o processo ao Governo Regional, importa e muito, e termino, Sra. Presidente, que isto é mesmo importante, importa e muito dizer assim, este programa para o sucesso é um sucesso. E, portanto, precisa de demonstrar que os resultados melhoraram, ainda por cima em ano de eleições. E eu estou absolutamente desconfiado, e tenho muitas razões para desconfiar, que estas provas vão ser feitas com um grau de complexidade muito inferior às anteriores provas nacionais e que este Governo Regional vai ter a preocupação de comparar os resultados e depois dizer, melhorámos, meus senhores,
melhorámos. Senhor deputado.
E, portanto, meus senhores, eu acho que é por aí que os senhores querem seguir. É esse o vosso caminho.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhora Deputada Graça Silveira pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, queria que me informasse qual é o tempo que o CDS ainda tem para este debate.
O CDS já esgotou o seu tempo, por isso já não pode intervir. E, por último, tem a palavra a Senhora Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Senhoras e Senhores Deputados.
Senhoras e Senhores Deputados. Senhora e Senhores Membros do Governo. Finalmente há uma nova geringonça. Há uma geringonça entre o PS e o PSD. Reparem bem, senhoras e senhores deputados, na geringonça. O PS não concorda com os exames, mas mantém-nos. O PSD não concorda com os exames e quer que eles continuem. Mas no fim estão todos contra o voto de protesto. Isto é que é a verdadeira geringonça. Não é outra. Mas vamos ao assunto do voto. Vamos ao assunto do voto.
Senhoras e senhores deputados.
Senhora Presidente, eu não vou gritar. A sério. Pondo de lado a questão da autonomia do nosso sistema regional de educação, que não está de maneira nenhuma posta em causa, o problema é saber se a decisão do Partido Socialista e do Governo da República, na República, está certa ou está errada. Esta é que é a verdadeira questão e é essa a questão que levanta o voto de protesto do Bloco de Esquerda. Ora, não é uma questão de timing, ao contrário do que aqui foi dito, senhoras e senhores deputados, não é o timing que está em questão, é a medida, é a decisão. Acabamos ou não acabamos com os exames nestes anos letivos e porquê? Esta é que é a questão. Ora bem, então, das duas uma. Diz o Partido Socialista, Açores e o Governo Regional que não muda este ano aquilo que está em curso, ou seja, não acaba já durante este ano letivo com os exames, em nome da estabilidade, em nome da exigência e em nome do rigor. E eu interrogo-me se isto será verdade. É que a mim parece muito mais que o Governo e o Partido Socialista mantêm os exames este ano, porque é ano de eleições e haveria certamente reações menos positivas, aliás, como aconteceu na República, a que o Partido Socialista não quer abrir a porta. E, portanto, aí está de acordo com o PSD, no que está a correr bem, não se mexe. Depois, a estabilidade de que alguns das senhoras e dos senhores deputados aqui falaram, bem, a estabilidade só se for a estabilidade dos serviços e da burocracia, porque não é seguramente a estabilidade das crianças. As crianças, aquilo que sofrem é uma profunda instabilidade, não é estabilidade nenhuma. Portanto, vamos lá ver a que estabilidade é que nós nos estamos a referir. Depois, sobre o rigor, a exigência E tudo isto que os exames implicam, senhoras e senhores deputados, isto só nos pode fazer rir. Porque se os exames este ano permanecem em nome do rigor e da exigência e para o ano acabam em nome do rigor e da exigência, senhoras e senhores deputados, afinal onde é que fica o rigor e a exigência? Ou o Governo Regional e o Partido Socialista quer dizer que este ano há rigor e exigência porque os exames se mantenham e para o ano, como vão acabar, já não há rigor nem exigência nenhuma. Isto não bate a bota com a perdigota. E, portanto, a argumentação, exatamente porque parte de um pressuposto de geringonça, que é os exames são bons ou são maus, ficam ali a meio caminho, que é para não incomodar ninguém, não conseguem ter uma decisão de coerência. Depois, chamar também a atenção para uma coisa muito curiosa, exigência, rigor, facilitismo, como dizia a senhora deputada Judite Parreira, mas nós não passamos a vida a dizer aqui que esta é a geração mais qualificada de sempre do nosso país? Esta a que emigra, esta a que tem sucessos na investigação, esta que recebe prémios internacionais, esta geração, senhoras e senhores deputados, nunca fez um exame destes na vida. Eu fiz e não faço parte da geração qualificada. Portanto, que os senhores, quando falam na geração qualificada, esquecem-se que é exatamente a geração que não faz estes exames. Mas os senhores, quando vêm para aqui degladiar argumentos com os PISA, Ó, senhoras e senhores deputados, o PISA existe exatamente nos países onde não há estes exames. Nas Finlândias, nas Suécias, nas Dinamarcas, na Islândia. Sabem onde é que não existe? Sabem onde é que existe dentro da OCDE? Quais são os países que têm estes exames? Portugal, até o Governo da República ter acabado e bem com eles, a Bélgica e os Estados Unidos. Ou seja, os países que representam e apresentam os melhores resultados em termos de educação, porque têm provas de aferição, mas não têm exames, não precisam destes exames para nada e o facilitismo não é o contrário disto. Portanto, a argumentação da direita e a argumentação do Partido Socialista são a verdadeira geringonça, porque no fundo não se muda nada e fica tudo na mesma. Quanto à argumentação do Sr. Deputado Paulo Estevão, subscrevo-a inteiramente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O seu deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado, com 30 votos contra do PS, 20 do PSD, 3 do CDS-PP, um voto a favor do BE, um do PCP e uma abstenção do PPM.